Olá, gente boa, meus amigos, compadre, comadre, tudo na paz, tudo bem por aí? Como foi o final de semana? Foi tudo tranquilo, tudo bem? Pois é, estamos chegando aqui também mais uma vez, na sua casa, no seu rádio, com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, o Gustavo Estela, com apoio técnico do Oswaldo Aguemaia. De janeiro de 2020, segunda-feira de lua minguante, é do farmacêutico. Bom, e para as suas orações, deixa a gente conferir aqui no nosso almanaque da igreja. Olha, é dia de São Sebastião. E vamos logo lembrando mais uma vez que desde o último dia 6 de janeiro está proibida a entrada de bois e búfalos aqui no Paraná, vindos de outros estados do país que ainda vacinam os seus animais contra a febre aftosa. Essa proibição é para aqueles animais que vão ser incorporados ao rebanho com a finalidade de terminar engorda ou para reprodução. Podem entrar bois e búfalos, sim, que sejam destinados ao abate desde que o caminhão de transporte esteja lacrado. Pois essa proibição foi imposta pelo Ministério da Agricultura, faz parte das medidas que estão sendo adotadas pelo governo para conseguir o reconhecimento mundial como território livre de febre aftosa sem vacinação aqui para o Paraná. Para impedir essa entrada de animais, a Secretaria da Agricultura, através da ADAPAR, mantém hoje 33 postos de fiscalização nas fronteiras com outros estados, funcionando 24 horas por dia. Olha, a Cocamar realiza, depois de amanhã e também quinta-feira, mais uma edição do tradicional evento conhecido aí como Safratec. A Imater é parceira da cooperativa na realização desse trabalho, que acontece no município de Floresta, levando lá para o evento vários técnicos que vão orientar os produtores participantes durante os 2 dias. Bom, e um dos profissionais do instituto que vai trabalhar lá no Safratec é o extensionista Claudinei Antônio Minkio, da Imater de São Jorge do Ivaí, com quem a gente conversa agora. Tudo bem, Claudinei?
Tudo bem, Marilda.
E então, qual vai ser o assunto da tua conversa lá com os produtores participantes do Safratec?
Nós estamos mostrando para os agricultores que vão participar aqui da Safratec híbridos de milho com uma possível resistência ao ataque desse garrinha do milho, chamado Dálbulus maiis. É uma praga muito importante. Para você ter uma ideia, o ano passado essa mesma Safratec, só que é do período de inverno, ela foi cancelada porque simplesmente houve um ataque muito severo aqui na DT. E mesmo com 30 aplicações de inseticida, não houve possibilidade de controle. E uma das ideias que se tinha é de que existiam híbridos com certa resistência e tolerância a ela. Então, nós estamos testando isso aqui na UDT nesse momento.
Quais são os estragos que essa praga pode provocar sobre a cultura do milho?
Para você ter uma ideia, nós acompanhamos aqui praticamente 100% das áreas na Safratec do inverno, que não aconteceu, foram destruídas. Ela simplesmente teve que passar uma roçadeira em todos os estandes das empresas, porque não houve possibilidade de demonstrar algum tipo de material produtivo. Então, essa queda ela pode estar na ordem de 50% a 70% da produção do milho. Já está acontecendo no Paraná isso, aqui então na região de Floresta, na região de Londrina, em Sertanópolis. Esse ano passado, o milho safrinha em algumas propriedades já diminuiu 50% da produtividade. E nós estamos acompanhando também a região ali de Marechal Cândido Rondon, que também foi seríssimo. Inclusive, eu estive ontem ali na unidade da Copagril, e você tem muitas cidades que estão com bastante problema. E também lá houve quebra no ano passado em várias propriedades da ordem de 50, 70% de produção.
E quais são os sintomas que a gente pode notar, pode observar no pé de milho atacado pela cigarrinha?
Se diz que a cigarrinha ela é transmissora de três tipos de doenças. São enfesamentos. Então eles chamam de enfesamento amarelo, enfesamento pálido, quer dizer, enfesamento vermelho. E uma outra é uma virose, que é chamada raia do fino. E coloca que elas são transmitidas por uma picada de prova da cigarrinha, então o milho paralisa o desenvolvimento. Você, na fase inicial, não é tão detectado assim, mas quando o milho já começa do florescimento em diante, formação da espiga e formação do pendão, aí você começa a ver os sintomas dessas doenças. Então é aí que é mais grave. O que acontece? A planta fica, no caso do enfesamento pálido, ele fica totalmente amarelado, fica realmente pálida a planta. O enfesamento vermelho, as plantas, as folhas ficam vermelhas como se fosse uma deficiência de fósforo. E o raio do fino são riscas que tem assim nas plantas. Mas, no geral, a planta fica bastante baixa, com várias espigas por planta. Essas espigas têm alguma produção de grãos ou zero de produção de grãos. E qualquer vento que dá, ela tomba. Então, você só vai conseguir observar os sintomas dessa planta quando o milho já estiver na fase reprodutiva. Então, na fase inicial, muitas vezes os técnicos ou os produtores não conseguem observar esse sintoma. Então, é muito complicado. E justamente a fase inicial, que é a fase onde você tem o ataque mais severo da praga, da cigarrinha do milho.
Bom, e pelo jeito, o controle dessa praga não é fácil.
Difícil controle, porque a postura dela é feita dentro da folha. Então, além de ela ter já uma certa resistência a diversos tipos de produtos, é difícil você acertar o ovo, porque o ovo você não controla. E como ela coloca a postura dela é endofítica, quer dizer, dentro da nervura central da planta, o veneno não pega, e quando a ninfa sai desse ovo, ela está protegida, praticamente não tem contato com veneno nenhum. E aí é dificuldade. E justamente é o momento onde tem o problema do percevejo, que é uma praga também importante na cultura do milho, mas diante da cigarrinha, para mim, ele cai até de importância, não é tão complicado, porque ela é muito mais séria. E aqui, a Cocamar abriu um espaço importante para que a gente pudesse fazer essa avaliação, porque realmente, como você imagina um evento desse, você, às vésperas do evento, ter que cancelar, né, numa estrutura maravilhosa que tem aqui, por conta de uma praga, é porque realmente a dimensão dela é muito grande e os produtores têm que ficar atentos. O que se recomenda de controle hoje? Controle químico. Mas eu não estou indo muito nessa linha. A gente está verificando que existem outras possibilidades. Uma delas é essa verificação de híbridos. Se realmente existe diferença entre o ataque de cigarrinha em alguns híbridos específicos. Nós estamos testando isso aqui. E aí nós queremos mostrar isso para os produtores.
Tá certo, Claudinei. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Um grande forte abraço. Tudo de bom e até um outro dia.
Obrigado, um abraço, bom marido. Tudo de bom para vocês também.
E aproveitando aqui o tempinho que sobra, vamos bem rápido conferir como ficaram os preços das principais frutas produzidas por agricultores aqui de nosso estado e vendidas nas unidades da Ceasa. Preços médios praticados na última semana. Vamos lá em Londrina. Abacate, R$ 75,00 a caixa com 22 quilos, R$ 3,40 o quilo. Banana nanica ou banana caturra, como outros também chamam, R$ 45,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,25 o quilo. E laranja pera, R$ 32,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,45 o quilo. Na Ceasa de Maringá, uva Niágara Rosada, R$ 42,00 a caixa com 7 quilos, R$ 6,00 o quilo. Limão Taiti, R$ 40,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,81 o quilo. E abacaxi Pérola, tamanho médio, R$ 54,00 a caixa com 18 quilos, R$ 3,00 o quilo. Por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.